Você está ouvindo o novo programa Pedaleira, com patrocínio da Go Cycle. Você nunca pedalou assim. E apoio cultural da Fiat São José e da Bicicletaria Cultural.
Porque a gente está voltando para o segundo bloco nesse programa, não acabou ainda, embora eu sempre diga, não sei se você já viu, Cora, eu sempre digo que é que nem uma descida de bicicleta, é super rápido, mas é uma delícia. E, gente, saibam que essa frase é do Gora. É do Gora, tá aqui, eu fazendo justiça.
As delícias da descida, né, Tissa?
As delícias da descida e a...
E a dignidade da subida.
É a dignidade da subida. Obrigada por emprestar essas palavras, porque eu peguei elas e lanço elas para o mundo. Mas não, tá aqui o crédito, que é do Gora.
Elas são nossas todas. As ideias não têm dono. Vamos lá.
Então tá, vamos lá. Eu falei que vinha com uma surpresa, voltamos para esse segundo bloco. André, lança aquele áudio que a gente tem aí, são dois juntinhos. Lança para a gente.
Fala, Patrícia. Fala, pessoal aí que está ligado no Pedaleira da Cultura 930. Aqui é Renata Falzoni, estou aqui na cidade de São Paulo, eu sou ciclista, cicloativista, também sou jornalista, né? E trabalho aí nessa questão da inserção, né, da bicicleta, do direito de ir e vir de bicicleta nas cidades, a bicicleta como esporte, a bicicleta como lazer, já há mais de 45 anos. Em 96 eu tentei ser candidata a vereadora aqui na cidade de São Paulo, não tive êxito, também não foi uma boa experiência. Já em 2020, muito inspirada pela carreira do nosso querido Gora Nataraj, aceitei o desafio de uma coletividade mesmo de pessoas que pediu para que eu fosse candidata e fiz aí uma campanha para vereadora dentro do PV, do Partido Verde. Tivemos uma quantidade bastante substantiva de votos, né? Mais de 26 mil votos. Quantidade de votos que foi suficiente para eleger pelo menos 24 vereadores e nós não conseguimos o quociente eleitoral. Foi, de um lado, uma experiência muito viva, muito intrigante, muito rica e, por outro lado, uma frustração muito grande, porque a gente bateu na trave mesmo, né? As regras no Brasil são muito claras e a gente não foi eleito porque o partido não foi bem nessa eleição. Bom, eu tive a oportunidade de assumir a vereança por 31 dias, fizemos um mandato tipo flash mob mesmo, algo muito rápido, 31 dias, foi até apelidado aqui pelo secretário de esportes de 4 em 1, né? 4 anos em um único mês. Nós conseguimos colocar 4 projetos de leis, um deles inspirado lá na cidade de Fortaleza, que propõe financiamento para estruturas cloviárias oriundo do estacionamento rotativo, né, da Zona Azul. Esse projeto ainda está no começo. Um outro projeto de lei que nós colocamos, nós estamos tentando derrubar aí uma taxa que a CET, né, que organiza o trânsito da cidade, cobra, de eventos de corrida a pé, eventos de bicicleta. Com isso acabaram, sumiram os passeios ciclísticos, sumiram as corridas de bairro, né? Então nós estamos aí bastante adiantados em conseguir fazer com que esse projeto passe, né? Que a gente extingua essa taxa cobrada, né? Esse usufruto do direito do uso da rua, único e exclusivamente para aqueles que estão nos automóveis. Outros projetos de lei também estão bastante aí no começo, vamos que vamos, e um único mês e não temos aí grande previsão para voltar. É interessante, eu acho uma coisa bem legal a gente ter mesmo pessoas que pedalem, pessoas que andam a pé de verdade dentro do cenário político, porque é aquilo que eu sempre falo, né? Não tem como você confiar nas decisões políticas, nos pensamentos para uma cidade concebidos por uma pessoa que não conhece o que é andar a pé ou andar de bicicleta, né? Então é isso aí, um grande abraço a vocês todos, Patrícia, Gora, estamos aqui na cidade de São Paulo, torcendo muito para que a cidade, o estado do Paraná continue nos dando exemplo, né? Como por exemplo esse trabalho insano que vocês estão fazendo aí, no sentido de incluir os ciclistas nas novas concessões de estradas, né, de estradas rodoviárias, né, que não podem ser como aqui em São Paulo, que elas, embora a lei nos permita nas estradas, efetivamente nós estamos alijados desse contexto, né? Só falta as concessões literalmente nos proíbem no cenário das estradas, né? Então vocês estão dando um grande exemplo, que esse exemplo cresça e que influencie o resto do Brasil nisso daí. Gostaria de convidar vocês para me seguir nas minhas redes sociais, arroba Renata Falzone, e também para conhecer um outro trabalho que eu faço paralelo a toda essa da política, que é a manutenção de um canal de YouTube que se chama Bike é Legal. Então faço aqui, deixo aqui o convite para que vocês me sigam nas minhas redes sociais e também no nosso canal de YouTube. Valeu, um grande abraço.
Grande Falzone, né? Que legal essa visita dela. Gente, a Falzone vai estar também nessa série de ciclistas na política. A gente em breve vai ter um programa com ela. Ela e mais outras pessoas que eu vou trazendo aqui, um trechinho do áudio dessas pessoas que têm muito para compartilhar com a gente.
Isso,
que legal. Achei... E aqui a gente está inaugurando.
Eu achei curiosíssimo, assim, mas na verdade... não que eu tenha dado um spoiler, né, mas fiquei feliz aqui da Renata ter entrado na conversa, foi uma grata surpresa, mas mais do que isso, me deu uma sensação muito boa de ver como a gente está convergente nas ideias, né, nas várias questões que eu antecipei sem saber que ela entraria, são coisas que ela depois falou, né, então, inclusive dela, como eu mencionei a referência à bicicleta política no Brasil, Renata Falzone lá atrás, né, e sempre ativista, sempre atuante de uma forma muito, muito enérgica e com uma energia positiva, né. Eu acho que a bicicleta, ela, para mim, acho que todo o movimento que a gente pôde participar aqui em Curitiba e no Paraná, no Brasil, ela sempre foi isso, né, uma positive vibrations, good vibes, e cresceu uma coisa maior, né, de participação, de ocupação desses espaços. E a Renata, para mim, representa essa alegria, essa força, essa garra. E uma mulher ciclista, né, de novo, só para traçar um paralelo com o ocorrido que você mencionou, né, e para quem está nos acompanhando, essa situação horrível que ocorreu em Palmas. Felizmente, a ação rápida da Polícia Civil, né, já prendeu o sujeito, e acho que até o motorista também vai responder por isso. Mas o que me chamou a atenção, se só me permitir trazer um comentário, foi a quantidade de pessoas, de mulheres, comentando nas redes sociais a partir, né, do vídeo, o quanto elas já também tinham passado por situações como essa, sabe?
Sim.
O quanto, assim, foram centenas, se a gente for contar em todos os canais, porque o vídeo viralizou de uma forma enorme. Vejam os comentários que estão ali. Muitas, muitas, muitas mulheres dizendo: não, eu também já passei por isso, foi horrível. Ou como você lembrou, né, não um assédio ou uma violência física de encostar, e no caso, né, podia ter tido um desfecho ainda mais trágico, né, de uma lesão, ou inclusive um óbito, né, porque um carro em velocidade, ela caiu. Mas essa agressão verbal, essa presença intimidadora, de querer tirar das mulheres esse espaço, a presença no espaço público, né? Então, por um lado, lembrar que isso tem que trazer mais e mais força, né, de homens se posicionarem fortemente contra essa cultura machista, e das próprias mulheres cada vez mais, né, ocuparem os espaços. A gente viu, agora vai ter, né, dia 1º, na sexta-feira, a bicicletada feminista aqui em Curitiba está convocando uma grande manifestação na sexta-feira, justamente para mostrar que essa cultura da violência contra a mulher, ela se torna ainda mais explícita contra a mulher ciclista, né? Contra a mulher que pedala. E a gente tem que urgentemente agir para transformar essa realidade. Mas fica aqui esse abraço enorme para a Falzone. Ela é nossa guru, nossa referência aqui para muita coisa boa.
Ah, eu estou muito feliz nesse cenário que se mostrou aqui para a gente também. Eu queria lembrar que a Falzone estava falando da campanha 15 por 30 da Ciclo Iguaçu, quando ela falou desse desafio de trabalhar com a presença de pedestres e ciclistas nas rodovias aqui do estado do Paraná, mas claro, as rodovias, quando são BRs, é um assunto do Brasil todo, então teve também a adesão dela nessa campanha. Então é ela. Sim. E mais outras pessoas que a gente vai ter.
Posso?
Nessa série de ciclistas. Pode falar.
Posso?
Você vai respondendo todas as perguntas que eu vou trazendo. Pai.
Tá. Não, acho que Renata trouxe algo bem importante, né, que é o movimento, lembrando aqui a todos, estamos nesse ano, final de novembro, termina o contrato das concessionárias que têm a concessão das rodovias federais do estado do Paraná. Né? O contrato do pedágio, ele termina agora. O governador Ratinho Júnior, ainda de lambuja, passou para o governo federal mais de 800 quilômetros de rodovias estaduais para estarem nesse pacote de mais de 3 mil quilômetros de rodovias que serão objeto de um novo contrato de pedágio. Esse contrato vai valer por 30 anos, são mais 15 novas praças de pedágio, e é agora a hora que nós podemos garantir que no contrato estejam previstas ações de segurança para os ciclistas. Por isso essa mobilização incrível que a Ciclo Iguaçu fez, foram mais de 3 mil requerimentos enviados, protocolados à ANTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre, que junto com o Ministério da Infraestrutura está coordenando o processo. O nosso mandato e vários outros parlamentares também subscreveram e apoiaram requerimentos formais para que, qual que é o objetivo? O novo contrato do pedágio do Paraná contemple infraestrutura cicloviária nos trechos urbanos das rodovias, tá? Que hajam estudos, que hajam contagens de veículos, de ciclistas, e que a gente possa ter um cenário muito mais de saúde e segurança para os ciclistas que vão transitar pelas rodovias em algum momento, tá? Seja pelo esporte, seja pelo turismo, seja pelo lazer ou seja pela mobilidade, os ciclistas, na ausência de caminhos seguros, vão acabar transitando pelas rodovias. Então, a gente teve agora, nesse final de semana, mais uma fatalidade, mais uma pessoa que morreu na 277 aqui em Curitiba.
Sim, mais uma mulher.
Mais uma mulher, Gabriel, tá lembrando aqui. Pinhais. Ela era membro de um grupo de pedal das Insanas. Essa mulher, né, da minha idade, 41 anos, ela estava transitando no acostamento e um caminhão que saía do serviço de atendimento ao usuário, o SAL, logo ali perto do pedágio, a atingiu. Muita gente comentando, Tissa, nas redes sociais, que rodovia não é lugar para ciclista, que absurdo, ela está pedalando ali. A gente tem que lembrar que essa luta a qual nós estamos nos referindo, ela diz justamente que é necessário uma ação do poder público para garantir mais segurança para os ciclistas que vão transitar nas rodovias. O ideal seria assim, como a gente tem na Holanda, como a gente tem na Alemanha, onde na Alemanha as autobahns, né, os caminhos, as rodovias ultravelozes, é proibido o ciclista pedalar por lá. Mas existem outras vias, existem outros caminhos seguros para o ciclista também percorrer aquele trecho, aquele destino. Então, é isso que a gente precisa, e agora a gente tem a chance, porque quem acompanha um pouquinho da luta da bike nesses últimos 10, 15 anos, e quem já tentou conversar com a Ecovia, só para dar um exemplo de uma concessionária, sabe que a resposta que eles dão sempre é que a gente não pode fazer nada porque isso não estava previsto no contrato.
Porque
pois
eles
bem,
não são eles,
eles não são obrigados a fazer nada do que não está no contrato. Né? Então, agora a gente tem a chance, gente, ainda é tempo de mobilização junto ao governo do estado, junto ao governo federal, para que todos esses milhares de protocolos que a gente mencionou, que Renata lembrou, não sejam solenemente ignorados. Que a gente possa ter garantias contratuais para que as obras cicloviárias junto às rodovias sejam contempladas pelas novas concessões.
Sim. Cora, você lembrou de toda a campanha. Quero lembrar então também que no próximo programa a gente faz aquele encontro com a Ciclo Iguaçu, onde a gente faz um levantamento do que a Ciclo Iguaçu está fazendo. Então acompanhe o nosso próximo programa. E a gente está quase terminando esse segundo bloco. Então, eu vou já lançar a próxima pergunta, e você, Gora, traz para a gente, logo depois do intervalo, que vai ser o último intervalo, vai ser o último bloco também do programa.
Está passando rápido, Tissa.
A gente está de bike numa descida. Então, assim, entendendo que a gente está, que tem uma trajetória, que tem uma articulação tem uma preocupação tua, né, e presente, você tem que estar em um estado presente, mas a gente sabe que nada é feito sozinho. Então, tem algumas duas perguntas aqui. Primeiro, queria que você lembrasse para a gente, no próximo bloco, sobre a equipe que você tem, né? A equipe do gabinete, o Ivo, Carol, Iracema, Léo Baggio, todas as pessoas que fazem parte de todo esse trabalho. E falando de política, falando, acho que nesse campo das primeiras perguntas, me surge isso. E outra coisa é, o que é que um cidadão civil pode fazer que um vereador ou um deputado não pode fazer? O que é que muda? Quando você, agora que você passou da pedra para a vidraça, o que é que muda e o que a gente, ainda que tenha a pedra na mão, pode fazer que um vereador e um deputado não pode? Eu vou chamar rapidinho o intervalo e a gente volta com respostas breves, porque vai ser o último bloco. Até breve.
Você está ouvindo o novo programa Pedaleira. Com patrocínio da Go Cycle, você nunca pedalou assim. E apoio cultural da Fiat São José e da Bicicletaria Cultural. Música.